Boa tarde, estamos em visão de jogo. O Benfica acabou de empatar nos Açores, frente ao Santa Clara. Empatou uma bola, o Benfica marcou primeiro na primeira parte por Darwin Núñez, mas Fábio Cardoso empatou o jogo, marcando o gol na segunda parte, o gol do Santa Clara. Mais uma má exibição, José Manuel Ribeiro, começo por ti hoje. Mais uma má exibição do Benfica, principalmente na segunda parte.
Sim, podemos, se quisermos procurar uma pequena desculpa, podemos dizer que o relvado na segunda parte seria um pouco pior, mas a verdade é que para o Santa Clara essa desculpa não colou, porque o Santa Clara jogou bastante melhor na segunda parte e nas mesmas condições. Foi aquele Benfica desgarrado dos últimos tempos, um jogo muito parecido com o anterior. Perdeu completamente o meio campo na segunda parte, depois com as alterações ainda recuperou qualquer coisa, ainda conseguiu estar em cima do Santa Clara há algum tempo, mas sem soluções, sem de facto, quase sem jogadas com o princípio, meio e fim. Lembro-me de duas, talvez, no final da segunda parte.
A não criar qualquer perigo.
Exatamente. Muito mal o Darwin, com muitas dificuldades. A bola prendia-se-lhe entre os dois pés, tropeçava, não aproveitou bem os espaços. O que sai de bom disto é o papel do Rafa na primeira parte, que mostrou mais uma vez que pode ser um jogador clique nesta equipa, se for bem aproveitado. E aquela jogada do golo do Benfica, que foi de facto muito boa, muito interessante, não é? Mas fora isso...
O Benfica cai para o terceiro lugar do campeonato, embora em igualdade pontual com o Futebol Clube do Porto, mas o Porto tem melhor diferença entre golos marcados e golos sofridos. O Porto tem 31 golos marcados, aliás é o melhor ataque do campeonato, 15 golos sofridos, o que dá aqui 16 golos de diferença. O Benfica tem 26 marcados, 13 sofridos, dá apenas 13 golos de diferença. O Porto tem essa vantagem de 3 golos e, seguindo a lógica de Jorge Jesus há umas semanas atrás em conferência de imprensa, quando ele dizia que melhor que o Benfica só o Sporting, porque era o único clube que está à frente, agora já estão 2 à frente do Benfica.
Sim, é verdade, mas isso neste momento é o que é. Estamos ainda apenas na 13ª jornada.
Décima segunda, vamos para a décima terceira,
exatamente, era isso. A questão que eu penso, claro que as coisas, a questão, essa interpretação literal da classificação, como é evidente, é o que é objetiva, mas sabemos bem que o futebol não se resume a isso, nem pode ser essa o tipo de análises que se fazem, como é evidente.
Mas deixa-me dizer que se não for essa análise, pelo menos na minha perspectiva, dos 4 clubes que estão ali na frente do campeonato, o Benfica é o que joga menos, na minha opinião.
Sim, talvez, mas isso, enfim, em determinados momentos do jogo, em determinadas situações do jogo, sim, mas deixa-me primeiro pegar na questão do jogo de hoje, porque acabou há pouco, e portanto, dizer que ali se refletiu muito daquilo que tem sido o Benfica esta época, mas agora aqui, afunilando mais para o concreto do jogo, num momento mais concreto ainda, de questões... que temos falado a nível tático das debilidades do Benfica, que, a nível do meio-campo. Eu penso que o Benfica faz uma primeira parte razoável, em que fica a ganhar e tem algumas boas jogadas, nomeadamente o lance do golo, mas o que eu penso que é decisivo neste jogo, e é decisivo em quase todos os jogos, mas neste muito, muito em particular, é perceber qual é o momento em que o jogo vira. Qual é o momento em que o Benfica deixa de estar por cima, a controlar o jogo, ou aparentemente tendo o jogo controlado, como tinha na primeira parte, e estando melhor, quando é que o jogo vira? E vira logo no início da segunda parte, quando o Santa Clara entra melhor, entra mais pressionante, entra mais agressivo, a ganhar a bola no meio campo, jogando também muito bem pelos flancos, e portanto passa a ganhar o meio campo. E o problema que acontece aqui é o Benfica não perceber o que é que está a acontecer. Quando digo o Benfica, digo os jogadores em campo, serem incapazes de reagir, e o treinador no banco, serem incapazes de fazer a equipa reagir, como? Mexendo. E aquele início de 15 minutos, os 15 minutos de quarta hora da segunda parte, mostrou claramente o Benfica, novamente, com o tal problema de não ter meio campo. Naquela altura precisava de meio campo para controlar o jogo novamente, porque o Santa Clara estava a reagir bem, e mérito à equipa de Santa Clara, ao Daniel Ramos, àquele meio campo, com o Lincoln, a jogar muito bem. E esse momento é um momento em que claramente se vê que o Benfica necessita do terceiro médio, necessita claramente do Pizzi naquela altura, olhando para os jogadores que estavam no banco, que entrasse e estabilizasse o jogo que estava descontrolado, que estava partido. Não o faz. E, portanto, adivinha-se que o golo vai aparecer. O golo não aparece. Aparece na sequência do domínio do Santa Clara, na criação de oportunidades.
Já se estava a adivinhar.
claramente, é o tal golo que muitas vezes nós dizemos, adivinha-se o golo e o golo aparece, e portanto o Benfica perde o controle do jogo naquela altura, vai perdendo o controle, portanto a passividade do treinador e aquilo era mais que evidente, e o golo entra, uhum. E de imediato o Jorge Jesus mete o Pizzi, só que eu estava a dizer que o Pizzi devia ter entrado antes para equilibrar o jogo. Ele quando entra já é para tentar ganhar o jogo, já é muito difícil, e tens um Santa Clara já bem posicionado no terreno, já recuou mais, e então o Benfica, ok, o terreno não estava em bom estado, mas isso é evidente que é para os dois. O Benfica não percebeu os sinais do jogo, não soube ler os sinais do jogo, que o jogo estava a ficar difícil, não soube reagir a tempo, quando estava a ganhar. A melhor forma de uma equipa saber ganhar o jogo é aproveitar os momentos em que está a ganhar para depois saber gerir. O Benfica não soube gerir, nem soube perceber esses sinais.
E depois também não soube reagir quando estava empatado.
Naquela altura é muito difícil tu mudares o chip à equipa, não é? De repente vais-lhe gritar que tens que fazer uma coisa completamente diferente do que estavas a fazer até aí, e dizer que o Santa Clara faz uma excelente segunda parte, dentro, claro, do seu nível, empata bem o jogo e até poderia... Não, isto é, ganhar ou fazer o segundo golo, não sei, mas poderia pelo menos. A equipa, claro, quando empatou, naturalmente, estando em casa a jogar com o Benfica, teve mais preocupação em segurar a entrada de um terceiro central, fechando melhor, mas poderia, até da maneira que o jogo estava e a instabilidade que a equipa do Benfica revelava, o Santa Clara podia ter arriscado tentar ganhar o jogo.
E Zé Manuel Ribeiro, há ali uma declaração depois já na flash à Sport TV do Jorge Jesus, em que ele diz que colocou em campo jogadores de características diferentes. Nas alterações que fez, nas substituições que fez, colocou jogadores com características diferentes, mas não conseguiu mudar as características do jogo.
É verdade. Isso é verdade. É indiscutível. Agora, mesmo os jogadores que colocou...
Mas estás a fazer as substituições feitas já com o empate.
Já com o empate.
Pois, aí está. Exatamente. Quando tinha que ir à procura de um resultado nos últimos 25 minutos.
Sim.
Atenção que o Benfica teve muito tempo. O Santa Clara empata, mas faltava meia hora para jogar.
Exatamente. Sim, está com curtos contos e não mais.
Exatamente.
Sim.
Para começar, as próprias substituições, quer dizer, a descoberta do Ferreira, nós estávamos a discutir isso enquanto víamos o jogo, a descoberta do Ferreira tão tarde na época, já é por si só um pouco insólita. Não é?
Também
insólita.
Convém dizer que não tem Seferovic e Gonçalo Ramos.
É verdade.
Mas, tinha Valdemir que o tirou antes.
Mas pronto, não é propriamente...
Que é uma substituição incompreensível.
Sim, ele tira
a saída de Walter Schmidt e a entrada de Ferreira.
Sim, ele tira um ponta de lança e põe um ponta de lança depois, não é? Ou seja,
o Walter Schmidt tinha saído antes.
A ideia que ele teve quando tirou o Walter Schmidt já não servia poucos minutos depois. Ou seja, ele acaba por assumir que o ato falhado, digamos.
Não, tirou depois do empate, não é?
Sim, é verdade, mas continuava a ser o problema, continuava a ser o mesmo, que claro, tinha que marcar um segundo golo.
Exatamente.
Não é? Isso é tão simples como
a substituição que ele faz, quando, depois de sofrer o empate, era a substituição que devia ter feito quando estava a ganhar. Na minha leitura.
E aí fazia sentido.
Aí fazia sentido. Depois já é muito relativo, não é?
Claro.
Que é a troca do Walter Schmidt pelo Pizzi.
Exatamente. Exato, é isso.
Aí quando estás a perder o meio campo faz sentido, não é? Quando precisas marcar outro golo, se calhar não é?
É isso.
E a verdade é que acabou por ficar com um avançado pior. Porque o Ferreira, neste momento, não tem as condições do Walter Schmidt, nem de perto nem de longe, nem andamento tem para isso. E, portanto, o que ele acabou por ficar com uma equipa pior do que aquela que tinha nesse aspecto, que é um pouco estranho.
E qual é que vocês pensam que é o problema? São os jogadores que não vão ao encontro daquilo que são as ideias do Jorge Jesus? É a mensagem do Jorge Jesus que não passa para os jogadores?
Não, eu acho que é muito parecido com o que aconteceu com o Nolage. A partir do momento em que uma equipa se desequilibra, depois andas sempre em acertos, e o que uma vez parecem funcionar, mas na semana a seguir já não funciona, portanto andas sempre a correr atrás do buraco, digamos.
É normal em Jorge Jesus.
Não é normal que o Jorge Jesus não tenha avaliado bem o plantel no princípio da época, que é o que me parece que se calhar é a grande questão aqui, porque avaliando bem o plantel, sabendo o que enfrenta, em princípio, tu sabes que tens soluções para tudo o que te possa aparecer dentro de uma época. E nós não estamos a falar de um treinador qualquer. Estamos a falar do treinador português, provavelmente com mais experiência na corrida ao título que jamais existiu neste campeonato, não é? Portanto,
eu divido essa questão que tu colocas em duas partes, não é? Que existe uma coisa é a análise macro, que nós fazemos a situação do jogo do Benfica, nomeadamente as contratações de início da época, a situação do plantel, a forma como joga, o que acontece de negativo no jogo da equipa do Benfica. Outra coisa é, afunilando isso para o jogo a jogo, como agora estava a fazer, em concreto, como é que isso se reflete, até nas opções do treinador. É claro que é mais grave essa análise macro que nós fazemos do jogo do Benfica. E quando tu perguntas se são os jogadores que não entendem ou se é o Jorge Jesus que não os faz compreender, para além de ser uma mistura das duas coisas, eu acho que começa pela incapacidade do treinador perceber que não tem jogadores nesta altura para jogar na ideia de jogo que ele quer. Não é muito diferente daquilo que ele tinha no Benfica no primeiro ano. Só que havia outros jogadores de outro nível, como é evidente, desde o Witzel ao Enzo, para pegar nos últimos, não é? Podemos ir atrás, a Ravis e a Ramírez.
Então é o que dizia José Manuel Ribeiro, houve um erro na construção do plantel.
Há um erro, em primeiro lugar, na percepção de ideia de Jorge Jesus da forma como quer jogar, da avaliação dos jogadores que estão no seu meio campo e depois na insistência numa forma de jogar com jogadores que estão desadaptados a essa ideia. Isso é, parece-me claro, e isso acontece no centro do jogo. Se o problema é dos avançados, tu entendes que, enfim, tens que trabalhar melhor aqueles que tens, porque não têm qualidade suficiente. Se o problema é nos defesas, também em concreto, tens que, de facto, também trabalhar esses defesas, e hoje o Vertonghen até teve bem. Cortou ali muitas bolas decisivas.
E o próprio Ferro. Não,
e o próprio Ferro. Agora, quando o problema é mesmo no coração da equipa, ali não há nada a fazer. O coração é o meio-campo. Quando tens problemas no meio-campo, meu amigo, não tens hipótese, taticamente. Ou mudas, ou então morres agarrado àquele coração que já está muito fraco. Tens que fazer um bypass, tens que fazer um pacemaker, um triplo bypass, o que quiseres. Isto como é que é? Por isso, o Pizzi era um bypass na equipa, basicamente. O coração estava fraco, o coração só tinha duas válvulas a funcionar e mal. O Weigl ali um tarabto descoordenado, mentalmente, do ponto de vista tático. Precisava de um bypass ali, aquele coração, que era meter o Pizzi, ligares novamente. Quando não se vê isto, não há nada a fazer.
E agora, José Manuel Ribeiro, como é que isto se pode resolver? Ou Jorge Jesus muda a ideia de jogo que tem, ou o Benfica tenta fazer alguns acertos no mercado que está aberto agora em janeiro para dotar o plantel de jogadores que vão ao encontro da ideia do treinador?
Sim, não está completamente descartado, vamos a ver. Não está completamente descartado que, com mais algum tempo, os dois não consigam encontrar aqui uma solução de compromisso entre a ideia dele e o plantel e a equipa não começa a funcionar de outra maneira.
E atenção que vem já aí um Porto-Benfica.
Sim, mas este jogo pedia exatamente isso, esse tal compromisso. A meio do jogo pedia isso.
Agora, o grande problema é que as contratações do Benfica e sobretudo as contratações do Jorge Jesus nem sempre resolvem problemas. Se olharmos para o passado, nem sempre isso acontece, ou seja, aliás temos isso, ele pediu o Everton e o Everton não está a funcionar, e foi um pedido dele, não é? Vamos a ver se o Lucas Veríssimo vem acrescentar alguma coisa, mas eu insisto.
Veríssimo, lá está a questão que o Luís estava a sublinhar e eu tendo a concordar
com o problema.
O problema do Benfica não está no eixo da defesa, está no coração da equipa, no
exatamente, exatamente. Agora, por exemplo, vamos a ver uma coisa. Uma contratação que seria de alto risco, na minha perspectiva. Imaginemos o Arão do Flamengo, que é o jogador de que se fala. No meu modo de ver, é uma contratação de alto risco. Uma contratação que pode não funcionar. Apesar dele o conhecer e apesar dele ter essas certezas todas. Não é? Pode parecer muito claro agora, é um jogador com quem ele contou. E eu, pelo que conheço o jogador, pelo que vejo, não me espantaria nada que ele chegasse e não funcionasse.
É provável que sim, mas eu penso que nesta altura acho que seria útil. Acho que seria útil, de facto, um jogador como o William Arão.
Porque tu pensas que o Benfica, na ideia de Jorge Jesus, necessita de um médio âncora?
Sim, essa definição utilizou muitas vezes e é, de facto, fundamental. Agora, não é só um médio âncora, isso é o princípio. A partir daí, depois tem que ter as ramificações do triângulo do meio-campo que consigam dar o equilíbrio, primeiro, e depois a capacidade de criar desequilíbrios no adversário. E, nesse sentido, um jogador como Tarabt pode ser até interessante dentro de uma estrutura em que ele possa desequilibrar. Acho que não é interessante numa estrutura em que ele tenha que ser o ponto de equilíbrio e de construção e de lucidez tática, quando o jogador em si é um jogador essencialmente caprichoso. Não é?
E daqui a uma jornada, como eu dizia, vamos ter o Benfica a jogar no Dragão. frente ao Futebol Clube do Porto. Há agora uma 13ª jornada em que o Benfica recebe o Tondela. O Porto joga em Famalicão.
Atenção que são jogos difíceis. Não?
Sim, sim.
O Tondela ainda ontem deu um bom exemplo. Sim. Estavas lá, até estava a te ouvir. Uhum. E o Famalicão, embora esteja
até, passada... Até gostei mais do Famalicão que do Tondela, deixa-me dizer-te.
Sem dúvida, sem dúvida. O Famalicão é uma equipa... Enfim, são 11 jogadores que
entram... O Tondela ganhou o jogo, mas eu gostei mais do Famalicão.
Sim, mas o Famalicão... pelos jogadores, não é? Porque, de facto, aquilo, como equipa, é difícil encontrar um ponto de contacto entre uns e outros, mas falaremos...
Mas foi a equipa que criou situações de mais
sim,
perigo...
Sim, natural, mal era, a equipa é muito superior, uhum, a qualidade dos jogadores, mas perdeu o jogo.
Mas deixa-me só
agora,
dizer
atenção,
que...
Atenção, porque essa jornada, porque neste momento tens uma distância de 6, tens uma distância de...
4 pontos.
Para o Sporting.
Benfica e Porto estão a 4 pontos do Sporting.
Sim, exatamente.
Aliás, o Sporting beneficia, ainda não falámos disso, mas vamos falar, o Sporting beneficia, naturalmente, deste empate do Benfica nos Açores frente ao Santa Clara, e o Porto também beneficia, porque igual ao Benfica, e tem a tal vantagem que já aqui falámos na diferença entre gols marcados e sofridos.
Sim, eu que estava a pensar nos 6 pontos, que seria aquilo que poderia ser o ideal para o Sporting daqui a essas 2 jornadas, mas o que eu acho é que essa questão dos 4 pontos que neste momento se coloca é importante, mas atenção, mas é uma margem pontual ilusória nesta altura, à 13ª jornada. Não podes nesta altura achar que a diferença entre as equipas é de 4 pontos, não é? Pelo jogo jogado até poderá ser maior, entendes? Portanto, perceber que não é por aí que 4 pontos, simplesmente, na forma como está o nosso campeonato, parece que não é nada. Agora, da forma como se está a jogar, isso poderá ser muito. Estamos a falar do Benfica, não é?
Certo, deixa-me só dizer, para ficar claro, que na próxima jornada, a 13ª do campeonato, e é já na quinta-feira que se jogam alguns encontros, o Sporting joga na Choupana, frente ao Nacional da Madeira.
Difícil.
O Braga recebe o Marítimo, também na quinta-feira. E depois, na sexta-feira, temos o Benfica-Tondela e o Famalicão
Benfica, o Benfica é sexta.
Benfica na sexta-feira. Passou para sexta.
Depois fica teve que adiar este jogo por 24 horas, este jogo nos Açores, frente ao Santa Clara. E depois temos então a 14ª jornada, no dia 15 de janeiro, com o Benfica a jogar no Dragão. E no futebol já vimos tudo e pode acontecer tudo, mas... O Porto está melhor que o Benfica e eu diria que o Porto neste momento tem mais condições para ganhar o jogo e colocar o Benfica aí numa situação mais delicada ainda na tabela classificativa.
São jogos em que...
Especiais, não é?
As figuras contam muito.
Eu pensei que tu ias dizer que eram jogos 50-50 e eu acho que isso é uma coisa muitas vezes repetida nos jogos entre Porto e Benfica, e eu acho que os jogos Porto e Benfica, principalmente no Dragão, e na Luz é diferente, mas no Dragão não são jogos de 50-50.
Não, e em todos os jogos nós podemos encontrar dados objetivos que nos permitem superiorizar uma equipa ou outra. O que me parece é que o Benfica continua a ter, e nos últimos jogos viu-se isso. Eu tenho escrito sobre o Rafa, por exemplo, que é um jogador que já decidiu campeonatos e o que eu acho que pode voltar a decidir campeonatos, apesar da equipa. Hoje voltou a ser grande parte do que o Benfica fez no primeiro tempo. Tem muito a ver com o Rafa, com a dinâmica do Rafa e com o que o Rafa fez. E continua a ser um jogador.
Mas o Porto, a esse nível, tem jogadores que desequilibram muito mais? Eu acho que o Porto, se tu fizeres um top 5 daqueles que são os jogadores até agora do campeonato, individualmente, eu acho que o Porto tem ali 3 jogadores que entram no top 5. Otávio, Corona e Luís Dias.
Sim.
Entram no top 5 do campeonato.
Sim, sim.
Eu
acho que objetivamente nós podemos colocar
jogador,
o Porto.
Encontraremos sempre pontos de equilíbrio ou desequilíbrio, isso aí, e sabemos bem que os jogos dizem o que dizem, jogo a jogo, isso é. O jogo é dos jogadores, não é? O jogo, quando começa. O que eu penso que de facto é decisivo é que o Porto, neste momento, mais do que melhores jogadores, tem melhor equipa.
Claro.
Tem melhor meio-campo.
Sim, sim, sim.
E eu acho que essa questão é fundamental. O Sérgio Conceição também começou a época com muitos problemas, e ainda estamos no princípio da época, estamos no primeiro terço, não é? Está a resolver o problema do meio-campo. Está a equilibrá-lo. O Sérgio Oliveira está a crescer imenso. O Uribe está a se habituar a jogar atrás. Uhum. Comete erros, mas percebe-se o que quer fazer.
E agora está a jogar sem Otávio. 2 jogos sem Otávio.
Aí está. O Otávio é um jogador com essa capacidade tática de entrar muito bem. Portanto, é uma equipa que percebe o jogo. O Benfica não percebe o jogo nesta altura.
E é uma equipa do Futebol Clube do Porto que ainda agora, nos últimos jogos, vimos jogar com uma defesa que joga ontem na vitória do Porto frente ao Moreirense, defesa com Manafá, Mbemba, Diogo Leite e Zaidu. Há 4 meses ou há 3 meses atrás poucos acreditariam que seria esta a defesa. Claro que o Pepe e o Marcano estão
atenção
fora.
Atenção que esta defesa melhora com o comportamento deste meio campo do Porto. Atenção, não? Vamos para o processo coletivo.
Aliás, falámos isso relativamente ao Benfica. Pronto. E é válido também no raciocínio que podemos fazer.
Sim, mas mesmo individualmente.
Há um transfer que podemos fazer aqui.
Mas mesmo individualmente são jogadores que têm crescido. Têm que saber crescer com a equipa e que estão hoje muito melhor do que eram quando chegaram, cada um deles, não é? E mais, eu acho que o Mbemba é um dos melhores centrais do campeonato, claramente, em termos de qualidade individual.
É o jogador mais utilizado por Sérgio Conceição.
Não tenho dúvidas disso.
Já passou quase um ano sem jogar e de repente...
É verdade.
O próprio Diogo Leite está a revelar-se, nesta altura, muito mais fiável do que era, digamos, há um ano. Provavelmente não era um jogador tão fiável como está a ser neste momento.
É, se calhar, é
o melhor momento que está a ter no Porto.
Fazer ali 4 jogos seguidos.
Sim,
não é?
Exatamente.
Isso era muito importante. É a tal oportunidade, não entrar meia hora já. 4 jogos seguidos, uhum. Poder falhar também, que teve ali jogos que não teve assim tão bem.
E a colocar Malang Sarr no banco.
Sim,
neste momento parece um pacífico.
Sim, embora o Sarr, a semana passada, tenha entrado de emergência e tenha funcionado muito bem com o Vitória Guimarães, na direita, que, não é, sendo ele um escardino, e funcionou bem. Mas ou acha que o Benfica não tem esse luxo, não é? Não tem o luxo de alguma tranquilidade para conseguir fazer crescer os jogadores e para conseguir entrar. Também por culpa própria, porque não está...
Por culpa própria, exatamente.
Não está a criar essa...
Os jogadores são bons, é culpa própria.
Exatamente, os jogadores, não tenho dúvidas nenhumas, e é isso que quer dizer, num jogo destes, a qualidade dos jogadores vale, e o Benfica continua a ter isso, continua a ter jogadores muito, muito bons.
Deixa-me olhar aqui um bocadinho para o Futebol Clube do Porto. Leva 14 jogos sem perder em várias competições, 13 vitórias e um empate, 8 vitórias seguidas do Futebol Clube do Porto, 51 jogos consecutivos a marcar em casa, no Dragão, e aquilo que o Luís dizia, nota-se que é uma equipa mais consistente, uma equipa que joga melhor, em comparação então com o Benfica, neste momento nota-se uma diferença grande, e isso foi notório, por exemplo, no jogo da Supertaça, e eu não sei o que é que o Jorge Jesus pode fazer para que isso não seja tão notório no jogo do campeonato que está aí à porta.
Mas continua a ser uma equipa, apesar de tudo, uma equipa com os seus defeitos ou com as suas coisas a melhorar, não é? Continua a ser uma equipa, o Porto continua a ser uma equipa, na minha perspectiva, apesar de ser o melhor...
Mas tu falaste aí há pouco, desculpa-te interromper-te, falaste aí há pouco de jogadores que têm crescido na época.
Exato.
Com o Sérgio Conceição. Diz-me um jogador que tenha crescido com o Jorge Jesus esta época.
Não, se tirarmos os centrais que não precisavam de crescer porque já estavam crescidos o suficiente, já eram grandinhos, não vejo ninguém.
Os jogadores, isso é.
Pelo contrário.
Isso nem é questão, quer dizer, todo respeito, não é questão, quer dizer, não é debatível. É verdade, nenhum cresceu. Portanto, isso é ponto, é facto.
Ou seja, concordas com aquilo que eu digo?
Sim, facto.
Sim,
quer dizer, é um facto. Por dito que não é uma questão, porque de facto é um facto, não é? Agora, tu dizes o que é que os jogadores têm que fazer? Tem que fazer muito, para isso é que tem que ser treinador, basicamente. Ser treinador, mais do que o 4-3-3 ou do que o 4-2-3-1, é saber dos jogadores, e entender os jogadores, e utilizá-los bem. E acho que o Benfica tem bons jogadores para fazer uma boa equipa, a jogar muito melhor futebol do que tem, e sobretudo a entender os jogos muito melhor do que demonstra entender. E o jogo de hoje foi evidente, a forma como a equipa ficou autista no início da segunda parte, a todos os sinais que o jogo estava a dar, de que a coisa... estava, de facto, a superiorizar-se para o Santa Clara. Estava o Santa Clara a crescer no local onde o Benfica estava a encolher, que era o meio-campo. O golo adivinhava-se e o golo aparece perante o autismo total do Benfica em campo e do treinador no banco. É evidente que, claro, tem que acordar Jorge Jesus. E tem jogadores para fazer outro tipo de meio-campo. Tem que procurá-los, tem que procurá-los, encaixá-los, tem que repensar a sua ideia, tem que... Um treinador é isto, é superação constante ao longo da época, jogo a jogo. Isso aplica-se ao Ruben Amorim, ao Carvalhal, ao Conceição, ao Jesus, a todos, falei nos 4 primeiros, como por aí fora. E, portanto, é neste ponto que se coloca o Benfica nesta altura. O problema do Benfica não pode ser um problema dos jogadores nesta altura. Dizer coisas que, ok, o plantel pode ter sido mal formado aqui ou ali, para a ideia do jogo do Jesus. Portanto, tem jogadores para fazer uma equipa competitiva e não dar estes sinais de fragilidade que dá taticamente jogo após jogo.
O Porto tem dois Sérgios em grande destaque. Um a orientar a equipa, que é o Sérgio Conceição, e o outro, que já temos aqui sublinhado muitas vezes ao longo de vários programas, que é o Sérgio Oliveira, que está um monstro no meio-campo.
Sim, está a atravessar a fase de maior consistência de sempre na carreira. Não é? Eu acho que era um dos grandes problemas dele, não é? Que era a inconsistência, que era o facto de poder fazer um jogo de uma qualidade muito acima da média e na semana a seguir parecer distraído e fora de jogo completamente.
Está com uma confiança muito grande também, isso é muito importante.
Sempre teve.
Sim. O Sérgio Conceição, numa das entrevistas que dá esta semana, a semana que passou, fala dele e diz até que não o queria quando o levou para o Nantes, que não o queria, não é? Porque era que o negócio já estava feito. E que também não o pôs na lista quando veio para o Porto, ou seja, também não o incluiu na lista. E que foi o Sérgio Oliveira que o convenceu, que teve de o convencer. E a verdade é que isso faz de um jogador, vamos ver. Isso mostra esse processo, o facto de ter que ganhar uma guerra dessas, dá muita força a um jogador, não é? Então é um jogador muito mais capaz e muito mais autónomo, não é?
Sabes que, isso não é confidência nenhuma, já disse várias vezes, eu conheço bem o Sérgio Oliveira e foi um jogador que eu desde o início, desde que ele começou a jogar no Porto, né, que lhe dei muito na cabeça, mas mesmo muito, né, durante os jogos, né, mesmo quando ele estava no Beira-Mar, nessa altura lembro-me de ter falado com o Jardim, de recuar no terreno, de quando ele estava no Paços de Ferreira, e dava-lhe muito na cabeça, né, porque acho que ele tinha um potencial enorme que não o mostrava, ao nível que devia. E a reação dele, muitas vezes os jogadores amuam, não gostam que lhes digam estas coisas, não, ficam chateados contigo, não é? E o Sérgio não, pelo contrário. Claro que picava-se, não é? Mas queria sempre melhorar, não é? E pegava-se, mandava mensagens e falava, e porque é que não joga assim, porque não joga assado. Portanto, e ele dizendo, quer dizer, a vontade dele melhorar e mostrar, não é? Exatamente a sua qualidade e entender que tinha que melhorar muito o seu jogo. Entendes? E isso é importantíssimo. Quando tu reconheces que, de facto, qualquer coisa não está bem, e trabalhar depois e ouvir também quem te pode criticar num sentido construtivo. E com o Sérgio tive essa relação e hoje dou muito bem com ele e de facto fico muito contente de vê-lo neste nível, porque é alguém que soube de facto perceber todos os sinais, desafiar todas as sentenças que lhe davam. Era o patinho feio dos adeptos do Porto, já não era uma questão do treinador. Os adeptos do Porto já quase que nem o suportavam ver em campo, injustamente, e tu vês o nível que ele atingiu. É um jogador feito a pulso por ele.
E agora, quando o Otávio regressar, porque ele cumpriu os dois jogos de castigo e vai regressar à equipa, quem é que vai sair? Quem é que vocês acham que sai do 11 inicial para entrar o Otávio? Taremi, Luís Dias?
Sim. Acho que o Taremi já não sai da equipa.
O Taremi não sai, exatamente. O Taremi agora é...
Marega também não sairá.
Não, é o Luís Dias, provavelmente.
É o Luís Dias, equilibras a equipa.
O Luís Dias fica uma espécie de suplente de luxo, é isso?
Não. É titular sem jogar de início.
É preciso pensarmos. O Sérgio Conceição tem uma coisa muito mais evidente que outros treinadores. Ele claramente pensou o jogo por etapas, ou seja, ele já está a pensar num segundo jogo dentro do jogo. E gosta claramente de ter este tipo de jogadores no banco, de ter alguém no banco que tenha capacidade para alterar o que se passa lá dentro com muita facilidade. E percebe-se isso nos 11 que ele faz. Percebe-se que ele gosta de guardar sempre alguma coisa. E portanto, o jogador que mais tem funcionado a partir do banco, sem dúvida alguma, é o Luís Dias.
Sim.
É o jogador que melhor resulta.
E tem um talento enorme. Isso não...
E depois é como diz o Luís. Numa equipa preocupada com o equilíbrio, o Corona faz isso muito melhor, não é? Claramente. É, equilibra muito melhor a equipa do que o Luís Dias e, portanto, e o Taremi neste momento é a mais o acrescento à equipa relativamente ao que aconteceu nas três épocas anteriores.
Não gostei tanto ontem de Taremi. Taremi e Marega ontem, nem de um nem de outro.
Fizeram o que o jogo era preciso. Pá. O Taremi tem técnica, tem inteligência, tem.
Sim, mas cada vez está
tem fineza no jogo. É um jogador bonito a jogar. Quer dizer,
Meus caros, isto passa a correr o tempo e eu ainda queria falar aqui um bocadinho do Sporting, porque está na frente do campeonato e temos que falar do Sporting, como é evidente.
Sim, um bom jogo com o Braga.
E o jogo com o Braga é um jogo...
Bom jogo.
Um excelente jogo, esse jogo, mas o Braga não foi eficaz. Também aconteceu isso, o Braga não foi eficaz e o Sporting foi eficaz.
Mas não, não é só a eficácia, João. Eu sei que a eficácia hoje em dia é um lugar comum para explicar depois, e no fundo, os jogos... Posso falar muito na questão do meio-campo, mas depois é dentro da área que tu resolves os jogos na situação de relação com o golo mais direta.
O Braga tem ali três situações antes do Sporting marcar.
Sim, tem.
Primeiro golo.
Tem dois lances de golo, uma bola oposta e uma boa oportunidade do Horta. Mas acho que o problema não é só de eficácia, é um problema também da qualidade nos momentos decisivos. Não é? E penso que a questão do Braga...
Mas também não falta qualidade ao Braga.
Acho que falta. No meio-campo, sem o Castro, não tem a mesma intensidade de pressão. E foi decisivo no jogo de Alvalade. E nos centrais. Uma coisa é teres o Turbino e o David Carmo, outra coisa é, hoje em dia, o Rolando e o Raul Silva são jogadores muito pesados e ficaram muito expostos a essas limitações nos momentos mais decisivos.
Estás a falar nas circunstâncias deste jogo.
Sim, deste jogo.
Okay. Explicar.
Tinha vários jogadores que não podiam jogar, a questão da principalmente COVID. Na defesa, e o Castro no meio campo.
Exatamente, e portanto eu acho que acabou por ser importante no decorrer do jogo, até na hipótese do Braga poder defender melhor e agarrar melhor também o meio campo. E, portanto, depois o Sporting teve as suas oportunidades e marcou-as, aproveitando bem, lá está, debilidades que o Braga mostrou nesses setores, nesses momentos.
O Braga está fora da luta pelo primeiro lugar?
Não, se fosse um campeonato dos anos 90, eu dizia-te que sim, não é? O problema é que o futebol em Portugal, o problema não, é a qualidade, é a virtude.
Ainda bem.
Não é? Ainda bem.
Está a 8 pontos hoje em dia, neste momento do Sporting. Mas atenção que o Braga, na segunda volta do campeonato, recebe o Porto, o Benfica e o Sporting.
Está a 8 pontos agora e estamos à 13ª jornada. 12ª jornada. Mas vai ser jogada à 13ª. Não admira que daqui a 4 jornadas esteja a 2 pontos. Né? Portanto, porque eu acho que isto muda muito.
Sim. Não é? Este mês vai mudar muitas coisas também. O próprio mês de janeiro vai...
E vai ter um Braga-Benfica também este mês.
Sim.
E o Sporting, o que é que vos pareceu?
O Sporting, para mim, nós também já estivemos a discutir isso há bocado, para mim mostrou uma coisa. À medida que o nível ofensivo dos adversários vai subindo, a defesa também vai dando sinais daquilo que é, na verdade. Nos últimos dois jogos,
vai formoso porque vai na frente, mas não vai muito seguro, não é?
O Sporting, não, parece que vai seguro, mas acho que tem muito a ver com o adversário. Este Braga conseguiu enquadrar 8 remates.
Sim, mas eu não gostei do Sporting no Jamor com o Bessade.
Sim, e nos dois jogos.
E não gostei também do Sporting, não gostei muito neste jogo com o Braga.
Exatamente.
Foi um bom
foram os dois jogos para começar.
Um jogo diferente. Este jogo com o Braga.
Mas para começar, foram os dois jogos deste campeonato em que o Sporting rematou menos. Portanto, fez só 5 remates em cada um destes jogos. Permitiu muito ao Braga. Permitiu 12 remates ao Braga, 8 deles enquadrados. Permitiu muita coisa. Permitiu jogadas muito claras. Incluo até o gol anulado, porque claramente é um erro da defesa. Permitiu jogadas muito claras de ataque ao Braga.
Mas o Braga é uma boa equipa, teve ali 3 boas oportunidades. O Braga,
sim, é verdade.
Acontecer. Qualquer equipa que jogue contra o Braga.
Sim, mas o que isto quer dizer é que, subindo o nível ofensivo, a fiabilidade da defesa, daquela defesa.
Até do ponto de vista individual, há jogadores ali que, enfim, que sabemos que não têm um nível muito alto hoje.
E já vamos percebendo que o Sporting está a chegar àquela segunda etapa das equipas sensação, que é quando os adversários já começam a topar aqueles 2 ou 3 movimentos específicos que não.
Estás a falar em relação aos avançados.
Sim, aqui já estou a falar dos avançados. Isso já começamos a perceber que estamos nessa fase, não é? Que as equipas começam a ler o Sporting,
sim,
e que o Sporting precisa estar naquela altura da época em que precisa acrescentar alguma coisa, não é?
Sim.
Precisa
ele já tentou
modificar e acrescentar.
Já tentar mudar ali alguma coisa. Agora, igual continuo a achar, independentemente da questão de permitir mais ou menos em relação. Acho que o pior jogo foi o jogo com o Bolonenses. Foi o pior de todos.
Começado,
claro. Com todo respeito. Foi o pior. A equipa estava mal, defendeu mal. Foi o pior. Acho que neste jogo com o Braga, contra um Braga forte, teve as suas dificuldades. Mas eu acho que onde a equipa ainda continua a ser melhor, na minha opinião, é no processo defensivo. Acho que dos 4 da frente é o que defende melhor como conceito. Atenção. Embora.
Aliás, tem a melhor defesa. Tem apenas 8 golos sofridos. O Porto tem 15. O Benfica tem 13 e o Braga tem 12.
Está uma diferença grande.
Uhum.
Agora, o que eu acho é que alguns jogadores, como é evidente, não são jogadores de top para colocarem esse processo, que é um bom processo defensivo, sempre eficaz a todos os níveis, quando o nível de exigência sobe tanto. Isso no jogo do Braga notou-se, embora te diga que aqueles laterais travaram quase sempre os extremos do Braga.
E Zé Manuel Ribeiro, tivemos mais um golo do Pote. Ele que não está no mesmo nível exibicional que já mostrou, mas continua a faturar.
Porque tem uma precisão muito boa. Uma das qualidades dele é essa frieza na frente da baliza.
Segue destacadíssimo, Luís, na frente dos melhores goleadores do campeonato. Leva, nesta altura, 11 golos. Tiago Santana e Rodrigo Pinho. Tiago Santana, que já não está no Santa Clara, mas ainda está ali na segunda posição na lista dos melhores marcadores. E Rodrigo Pinho com 7, 4 golos do Pote, que não é um ponta de lança.
Não, não é um ponta-lança. Agora será interessante ver a evolução do Pedro Gonçalves agora nesta época e também a forma como ele vai perceber, há pouco que dizíamos, como os adversários também já o toparam, não é? E percebem quais são os movimentos habituais dele jogando ali na meia-direita do ataque. E, portanto, também o treinador, o Ruben Amorim, como pode escondê-lo melhor dessa marcação que ele agora está a ser muito alvo. E esse aspecto é decisivo, porque o Pedro Gonçalves teve, de facto, um nível altíssimo no início do campeonato. Agora vai ter que atingir aquilo que é o seu nível verdadeiro, um nível médio-alto, mas fora daquele nível estratosférico de início. E, portanto, isso será importante ver, até a mutação que ele pode fazer no posicionamento em campo, poder jogar mais atrás no meio, ou poder jogar, não digo que mude o sistema com o Ruben Amorim, mas dá-lhe movimentos diferentes do que aqueles que são muito padronizados de jogar na direita para dentro, não é? E esse aspecto parece-me importante para o seu crescimento esta época, porque o melhor Sporting teve Pedro Gonçalves, acho que o melhor Sporting ao longo da época terá que ter um muito melhor João Mário. Isso continua por aqui. Acho que a ideia que eu tenho de um Sporting mesmo candidato ao título, no sentido de se manter ali na frente, quando a intensidade dos jogos se tornar mais difícil, vai ter que ter um João Mário muito melhor. Até para controlar os jogos, para ser inteligente no meio campo.
E na frente era fundamental conseguir a contratação de Paulinho?
Repara uma coisa, eu acho que isso acontecer seria um erro histórico do Braga. Deixa-me pôr o ponto dessa forma.
Ou seja, colocar o problema ao contrário.
Sim, porque acho que o Braga, nesta altura, tem um grande ponta de lança, poderá fazer um negócio com o Paulinho no final da época. O Paulinho acho que vai manter um nível alto. Agora, se o vender agora, acho que se tivesse um negócio, de facto, de 30 milhões que fosse para a Inglaterra, acho que sim. Para o Sporting, nunca. Não é? Quer dizer, para um rival direto, que ainda por cima paga pouco, e pelos vistos paga mal, não é? Como tem sido visto. Embora te diga, sinceramente, que a questão do Ruben Amorim era muito simples de resolver. A culpa é do Braga, na minha opinião. Porque quando alguém bate a cláusula, ok, bate-se a cláusula, mas o treinador vai embora quando o dinheiro estiver no banco. Não, vai embora antes do dinheiro entrar, agora não se queixem, pá, de facto. Porque isto acontece, é assim. Olha, pergunta como é que o Porto faz os negócios. Não é? 15 milhões, não é? Portanto, pá, repara, ok, bate-se a cláusula, quando o dinheiro estiver no banco, o jogador vai. Não depositou todo o dinheiro antes e deixa o treinador ir embora. O Salvador até me admira isto. Admira-me claramente no Salvador.
Não é, como diz o povo, agora, está tudo tratado, mas falta o dinheiro.
É, exatamente. E agora, ai meu Deus, e agora eles pagam juros. E agora eles vão pagando juros. E com o Paulinho é a mesma coisa. Portanto, acho que o Braga vender o Paulinho ao Sporting, não, acho que não cabe na cabeça de ninguém. Mas propõe o Braga. Mas isso, enfim, isso é o que o Braga acha. Para o Sporting seria excelente, claro.
Mas eu interrompi o teu raciocínio. Ter o Paulinho, falar do João Mário.
Ter o Paulinho
Mário
excelente para o Sporting, não é?
Claro que sim. Aliás, é um jogador que o Ruben Amorim tanto deseja.
Claro,
já há meses que isso...
Isso aí não é, encaixava com uma luva ali a todos os níveis, a jogar com a equipa primeiro e depois a jogar contra o adversário a seguir. O João Mário, sim, mas isso, enfim, vou-me repetir, porque já referi isso várias vezes desde o início do ano. Acho que o João Mário é um jogador que, embora aquilo não seja bem a posição dele, embora isto não seja bem o sistema onde ele se encaixa, o problema não pode ser do mundo, que não o entendo. O problema tem que ser dele, não é? E tem que dar mais ali.
E o Hulk, Zé Manuel Ribeiro, quando é que chega? Para o Porto?
Ainda não me disse, não me telefonou. Estou à espera da mensagem. Não sei, não sei, nem podemos garantir que chegue. Porque,
achas que é possível chegar o Hulk e o PP, ou vem só um dos dois?
Neste momento, acho que é possível... Em termos de troca por troca, sim, porque pelo que sei, o Porto pode perder dois jogadores nesta janela de inverno, que um é devolver o Filipe Anderson ao West Ham, e o outro é a saída do Nakajima, a possível saída do Nakajima para o Médio Oriente. Se isso acontecer, espaço para esses dois jogadores há, só que não são dois jogadores iguais, são dois jogadores que apontam à primeira equipa, que apontam a jogar muitas vezes, ao contrário destes dois.
E caros?
No caso do Hulk, se calhar não, se calhar é uma questão mais de conforto para o jogador do que outra coisa. A questão é a expectativa, não é? São dois jogadores com expectativas muito altas, não é a mesma coisa.
E se vier só um, quem é que pensas que Sérgio Conceição prefere?
Claramente o PP. Até porque faz mais sentido em termos de estratégia para o Porto, porque está mais do que visto que o Porto não vai manter Luís Dias e Corona em simultâneo. Portanto, um desses jogadores acabará por sair no final da época. Faz todo sentido que o Porto vá preparando essa saída e criando um jogador de quem possa depender nos próximos tempos. E aí o PP tem muito mais essas características, essa idade, tem tudo. Para além de ser um jogador que encaixa, em termos de características, encaixa na ideia do Sérgio, não é?
Ou que se calhar
não encaixa tanto.
Não encaixa na ideia do Sérgio Conceição?
Não, se calhar não encaixa tanto como o PP. O PP, nesta altura, é um jogador mais explosivo.
Ou encaixaria o Hulk de antigamente e não encaixa o Hulk atual?
Esse encaixa em qualquer lado.
Sim, esse encaixa,
é? Esse encaixa em qualquer lado.
Esse entra de qualquer maneira. Este aqui já tinha que entrar de calçadeira.
Eu sinceramente, olhando para este Hulk, eu vejo este Hulk como para aquela posição em que está o Marega neste momento, ou seja, não exatamente um avançado, mas um ponta-lança, mas um jogador para explorar as costas da defesa, para
fazer o mesmo tipo de movimentos, poder jogar, sim, mais vezes aberto, mais por dentro.
Mais do que extremo, mais do que um extremo puro. Não é?
Mas Luís, já percebi pelos teus gestos com a cabeça, os ouvintes não estão a ver, mas já percebi que concordas com aquilo que o Zé Manuel Ribeiro estava a dizer relativamente a uma preferência do Sérgio Conceição relativamente ao PP em detrimento do Hulk. Se tiver que optar por um, prefere o PP.
Deixa eu contextualizar. Estamos a falar do Hulk nesta fase da carreira, claro, nesta idade, claro. Neste momento. Portanto, obviamente que se pensarmos no melhor Hulk, isso não há questão, era ele, não é? Como é lógico. Vamos a falar de um dos melhores jogadores, tem uma estátua no museu, portanto, um dos melhores jogadores da história do Porto. Neste momento, até em termos de projeção de futuro do jogador e até depois, claro, como se diz agora, sendo um ativo, não é? Depois para ser rentabilizado, é o PP, um jogador em crescimento. Ele é muito parecido com o Cebolinha. Aliás, quando o Cebolinha saiu do Grêmio e quando o PP começou a jogar...
Estás a aterrorizar os portistas.
Será um grande cartão de visita.
Está a aterrorizar.
Eu concordo com o Zé, isso não vai entusiasmar muitos adeptos do Futebol Clube do Porto, atendendo àquilo que têm sido as prestações do Everton Cebolinha.
Claramente não atendendo ao que jogador.
Não olhando para aquilo que o Cebolinha fazia no Brasil, porque, de facto, nós já vimos os vídeos, e são vídeos recentes e não mentem, são vídeos de há meses atrás, em que Everton Cebolinha praticamente partia tudo.
E na seleção também.
E na seleção do Brasil, mas o que é certo é que em Portugal até agora muito pouco.
Tu há pouco respondeste essa pergunta com uma pergunta, perguntando-me qual era o jogador do Benfica, perguntando-nos qual era o jogador do Benfica que tinha crescido esta época no 11. E concordavas também que nenhum. Os 11 são culpados disso? São todos culpados por não terem crescido? A culpa é dos 11 jogadores.
Mas
um
eu não
um?
Disse isso.
Não, eu sei, agora estou a perguntar.
Pelo contrário, até coloquei a questão.
Sim, sim. Eu sei,
mas
o que é que tu estás a dizer?
Sabes o que eu estou a dizer? Sim, nenhum claro. Cresceu. Portanto, o que é que havia de crescer só o Cebolinha?
Acho que o problema. O Cebolinha até ficou mais pequeno.
O problema é coletivo, não é? O problema tem a ver muito com o habitat de crescimento. Uhum. Eu gosto muito de falar.
Mas faz aqui um paralelo entre o tipo de jogo do PP e o Cebolinha.
Parecidíssimos. Eu confesso que não conhecia bem o PP quando começou a jogar, e eu vejo muito o futebol brasileiro, o futebol sul-americano. E quando o PP começou a jogar, num nível altíssimo. Pá. E, de facto, ele parecia-me... Aliás, morfologicamente, é mais aí que eu queria chegar, é muito parecido. A forma de jogar também é muito parecida. E, portanto, é um jogador que pode perfeitamente... E agora, atenção, que este é o aspecto mais importante. É que dentro da forma de jogar do Sérgio Conceição, o PP encaixa perfeitamente. E isso acho que sim, o Hulk já nem tanto, como ele referia, a não ser que seja um submarega, não é? Pode parecer uma heresia dizer o Hulk submarega, mas percebe-se o que eu quero dizer. O PP entrava perfeito. Agora, é o que tu dizes, são jogadores a mais. Não é? Tens um Corona, um Luís Dias, PP, Hulk. É para o Porto, sabemos que não há nada em dinheiro nesta altura. Portanto, acho que a projeção também será já de um negócio futuro do Corona ou do. Sobretudo do Corona. No mercado, não neste verão, no próximo.
Até porque seria realista esperar que o PP viesse acrescentar agora alguma coisa que fosse decisiva para o Porto, não é?
Olha, aquele é jogador de entrar assim. E jogar, pá. Eu, pelo que eu conheço dele, posso me enganar, como é evidente.
Sim, mas eu também pensava que o Sublinha também? Seria. Também mas pensava aí... que sim.
Não, se disseste que o PP ia para o Benfica, se calhar ia encontrar exatamente o mesmo problema que encontrar o Cebolinha.
Se
chegar ao Porto, acho que entra noutro mundo.
Só para fechar este dossiê mercado, para o Benfica, Lucas Veríssimo e Jetson, que regressa ao Benfica, jogador que esteve emprestado ao Tottenham.
O Gerson está, está confirmado.
Praticamente
ainda
não está confirmado, oficialmente não está, mas pelas indicações que temos...
O jogador não quer abdicar daquilo que ganha, não é? Estamos a falar de uma diferença de...
Acho que é um erro trazê-lo de volta. Acho que o ideal seria, até para o jogador, seria que ele fosse emprestado a um clube onde pudesse jogar. Porque estamos a falar no meio campo anárquico e a falha que eu lhe vejo, e eu gostava muito do Jetson, e já falamos sobre isso, quando era miúdo, portanto, eu achava que ia ser um jogador, e uma novidade até para o futebol português, pelas características dele, não é? Eu acho que o Jetson, uma das debilidades dele é justamente ser também um pouco anárquico, para jogar no meio campo, na posição que devia ser a dele, como um número 8.
Então vocês pensam que agora fica empurrado. Lucas Veríssimo e, em princípio, virá um médio que equilibre aquele meio campo e que ponha ordem naquele meio campo?
Se ele existir.
O Jetson, repare, quando ouvi o Jorge Jesus falar do Jetson, que não conhecia, ou conhecia mal, não é? Como tu vais dizer que conheces mal um jogador que foi titular do Benfica, que foi vendido para o Tottenham, que jogou na seleção, e o treinador do Benfica diz que não conhece o Jetson ou que conhece-o mal? Claro que o Jorge Jesus conhece o Jetson. Aquilo é uma forma, por outras palavras, de dizer
que não quer muito o Jetson.
Que não, interessa, que não lhe interessa muito, que não é por ali que vai resolver um problema com o regresso de um jogador que não está a jogar noutro clube. Porque eu acho que a vir para este Benfica era a jogar como 8. Eu faço muitos jogos do Tottenham, eu já vi o Jetson jogar como lateral, ou ainda como médio ala direito. O Mourinho chegava-me a dizer que o colocava para fechar o lado direito, em alguns jogos.
Sim, nem sei se ele alguma vez chegou a jogar no meio campo, no centro
não, com o Mourinho não.
Vamos avançar mesmo para a reta final do nosso Visão do Jogo, para falar aqui de duas chicotadas psicológicas. Uma no Moreirense, a saída do César Peixoto, vai para o terceiro treinador, ou quarto treinador, se contarmos também com o Leandro Mendes, que tomou conta da equipa. Começou com Ricardo Soares, o atual técnico do Gil Vicente, depois César Peixoto, que quase na véspera de jogar no Dragão deixou Moreira de Cónegos.
E as razões que ele disse porque é que deixou.
Sim, sim. E não é o primeiro treinador
não é o
a
primeiro,
falar disto relativamente
não é o
à relação com o Vítor Magalhães.
E já nem é o sétimo. Quer dizer,
pois é, verdade.
É que já não é preciso ser o segundo ou
começa
terceiro.
A ser muita gente a dizer o mesmo. Muitos treinadores a dizer que há uma intromissão do presidente ou do filho do presidente naquilo que é a formação da equipa. Todas as semanas tem que entrar em campo.
Repara, nós aqui há tempo já falamos também aqui nas nossas conversas da questão do Moreirense, não é? E eu disse exatamente isso. Aquele clube não existia sem aquele presidente, sem aquela iniciativa familiar, não é? Empresarial familiar para o Moreirense existir. Não é?
Assim como aconteceu com o Campo Maiorense,
sim,
com
claro
o Naval 1º de Maio, o próprio Tondela.
Sim, cada clube terá a sua história, mas no caso do Moreirense em concreto, isso é evidente. E sabemos bem que é um clube que é muito diferente de um treinador ter uma autonomia, digamos assim, de decisão ali. Semana após semana, ou treino após treino, talvez melhor dizendo assim. E não é nenhuma inconfidência, falando com muitos treinadores que falo, não é pelos bafons, não é por isso. Uhum. Todos se queixam do mesmo. Até o meu saudoso amigo Vítor Oliveira, portanto, que saiu lá, enfim, em primeiro lugar numa subida, não é? Acabou por ser o Tony e depois a subir. Muitos. Portanto, acho que a forma como o César Peixoto sai.
E agora quem é que vai entrar? Vasco que se abra?
Repara, quem entra já percebe, já sabe o que é que vai. Atenção que é um bom clube. Repara, tudo isto só funciona contra o clube depois, não é? Porque saem treinadores competentíssimos. O Ricardo Soares é um treinador que eu tenho elogiado muito, não é? No Gil Vicente é um treinador competentíssimo, não se percebe, não é? Portanto, eu acho que... Repara...
Eu penso que chega ali uma altura em que os treinadores já não aguentam mais.
Mas é estranho, porque repara uma coisa, porque eu acho que o clube, eu não tenho dúvidas que o Vítor Magalhães, o filho, a família, gosta muito do clube, senão não investia no clube, claro, do que investe para pôr aquele clube, como sabemos, neste nível. Agora, depois tem que ter a noção destas realidades, e acho que são muitos casos seguidos atrás dos outros. Pá.
Zé.
É como nós estarmos aqui a falar de futebol, estamos a falar de futebol, mas nós não somos treinadores, não é? Portanto, se eu amanhã fosse dirigente...
Querias fazer a equipa?
Não ia querer fazer a equipe.
Pois.
Não é? Portanto, sei que um treinador tem muito mais conhecimentos do que eu. Trabalhou para aquilo, cresceu para aquilo.
E é responsável.
Tens de ter conhecimento e convicção. Portanto, na escolha do treinador.
E tu contratas.
E depois, a partir daí, deixá-lo trabalhar.
Sim,
faz sentido.
Ou seja, em momento
não
algum.
Não tens decisões, não é?
Não, em momento algum. É um erro de gestão grave.
Se não és tu o treinador.
É um erro de gestão grave em qualquer empresa eu achar que sou melhor do que um especialista.
Claro.
E eu, como administrador, chegar a. perto do engenheiro, não é? E pá, ensiná-lo a fazer o seu trabalho.
Sim, sim, até pode ser
ou envolver-me nisso.
O dono da empresa, a pessoa que entra com o capital, com o dinheiro, sim. Mas isso é uma coisa, outra coisa é achar que sabe mais, como dizia o Zé, sabe mais que um especialista em determinada matéria.
Uma coisa.
Pronto, isso é sempre um erro de gestão, é um erro grave de gestão. Mais ainda, porque não estamos a falar de um lugar qualquer, estamos a falar de um lugar em que é o treinador que dá a cara pelos resultados, é o treinador que está ali a assumir quase tudo nos ombros, não é? A responsabilidade de uma série de pessoas completamente diferentes, incluindo o presidente. Portanto, o treinador assume muitas vezes responsabilidade de decisões que não foram tomadas por ele, não é? Independentemente da autonomia que ele tenha. E, portanto, não faz sentido nenhum exigir-se a alguém que está nessa posição, que ainda por cima, não é? Deixe que seja outra a fazer o trabalho dele, não é? Isso não faz sentido nenhum. Portanto,
eu digo muitas vezes a alguns treinadores, de quem sou amigo, que eu acho que é uma coisa que é válida para os treinadores e é válida para quase tudo na vida. Se tiveres que morrer, morre com as tuas ideias. Não morras com a ideia do outro.
Se não morres duas vezes, já morres claro. Antes de jogar e morres.
Mas até isso é superável. Agora a questão é ao menos que morra com as escolhas dele. Claro, até pode morrer com as ideias do outro. Mas desde que a escolha tenha sido dele. Não, é? Não faz sentido nenhum é fazer o treinador uma espécie de correio claro. entre o treinador e a equipa. Claro, isso é ridículo.
Isto não invalida, repara, João, que não haja e deve existir um diálogo permanente entre o diretor desportivo, o presidente.
Isso é outra coisa.
Exatamente. Muitas vezes, em perceber, mas o que é que isto não dá mais? O que é que se passa? Mister, isto? Pá, haver uma conversa.
E conflitos
até. Portanto, tem que existir, como é lógico. Agora... uma ingerência no trabalho diário até ao ponto de deve jogar X e não Y, isso não.
E no Rio Ave, ficaram surpreendidos com a saída do Mário Silva?
Eu não fiquei surpreendido porque os resultados é o que é. E os resultados, de facto, já condenaram o treinador. Agora, é preciso ver que este Rio Ave, nesta época, não pode criar expectativas tão altas como tinha a época passada. Se te falar, Mateus Reis, Almuzerati, Nuno Santos e Taremi, que saíram, são estes quatro...
Atenção que o Rio Ave está numa situação, ainda é muito cedo, mas está também. Ali numa posição, isto é uma época, cedo. Claramente, para tentar manter o clube
não,
na primeira liga.
Os dois que a época passada lutaram até o último minuto pela Europa, estão os dois na zona de descida.
Famalicão e Rio Ave.
Não é? estão ali,
estão na, ali, não estão na zona de descida, mas estão muito
atenção
perto.
Atenção que esta época, o terceiro vai a um play-off, não desce direto, não é? Terceiro último, o ano penúltimo.
Uhum.
Portanto, o Rio Ave, esta época, tem um plantel claramente, talvez o mais inferior dos últimos anos. Quando digo últimos anos, 3-4 épocas. E o treinador também é uma coisa que as pessoas esquecem muito rapidamente, não é? Teve um início de época tremendo, pá, com aquelas três pré-eliminatórias da Liga Europa, em que a equipa deu tudo, não é?
E quase conseguia um
brilharete. Quase conseguia, e tu naquela altura...
Esteve ali mesmo no limite de eliminar o Milan.
Naquela altura não questionavas nada em relação ao Mário Silva, e portanto depois o campeonato começou, e acho que houve ali uma ressaca, não é, dessa eliminação, desses três jogos, desses seis jogos, não é? Não, sim, desculpa, desses três jogos, foi o jogo único, a eliminatória única. E o início da época revelou as fragilidades da equipa em muitos aspectos no nosso campeonato. E parece que chegou a um ponto que era difícil aguentar o treinador.
Sim, altura. E é uma das equipas que mais precisa de mercado nesta altura, de alguma
também,
maneira.
Também.
Não?
Ponta de lança?
Ponta de lança, um número 8, um lateral esquerdo.
O lateral coisas. Esquerdo parece estar resolvido. Em princípio, receberá o Lumor.
Quem foi
do Sporting?
Contra?
Deve andar em Vila do Conde.
Sim, não sei, não, mas não. Acredito que sim, e está num excelente sítio, não é? Isso não há dúvida. Não, mas não sei o que se passa com o Fábio, quis que tanto voltar a jogar, não sei o que se passa com o Fábio contra
um
sério.
É um jogador que está absolutamente desaparecido.
Poderias saber com os teus contactos em Vila do Conde.
Não, mas por acaso também não sei, não tenho nenhuma informação privilegiada
não,
sobre...
Que seja o melhor aqui.
Porque não tem aparecido, que calculo porque não tem ainda qualidade de jogo para jogar, penso que será isso.
Mas talvez.
Não esteja... condição física, eventualmente, não sei, não faço
sim, ideia. Mas precisa, a equipa precisa, de facto, de um... se me perguntar as prioridades, era o ponta de lança e o número 8. Acho que o Tarantini, enfim, os anos passam, o Filipe Augusto epá, não anda ali, não dá aquele número 8 a velocidade que necessita, a profundidade, e o ponta de lança, isso é evidente.
E esta aposta no Pedro Cunha? da equipa B, o técnico da equipa B, que fez bons trabalhos nos juniores, fez também um bom trabalho no sub-23 e agora estava a fazer um bom trabalho também
Maurício
na equipa B.
Foi campeão europeu.
Sim.
Eu espero que corra tudo bem ao Pedro Cunha, que faça uma recuperação fantástica e que tenha o maior sucesso. Agora, eu acho que quando um clube como o Rio Ave chega a um ponto destes, não é altura para experiências, pá. É altura para contratar os valores firmados, sem dúvida nenhuma. Era a minha opinião, seria a minha opção.
Mas o Rio Ave tem feito algumas experiências que não têm corrido mal no passado.
Não são bem experiências. Não pode chamar uma experiência ao Luís Castro, ao Zé Gomes, ao Miguel Cardoso, ao Carvalhal.
O Espírito Santo não tinha ainda Miguel Cardoso treinado a esse nível.
O Nuno sabemos bem que tinha por trás uma marca empresarial que garantia uma série de jogadores e, portanto, isso,
que era Jorge Mendes.
Estamos a falar de outra coisa, como é evidente. O Miguel Cardoso era talvez aquele que não tinha esse nível de experiência a top, mas sabias as ideias dele. No resto, acho que eram valores firmados.
Mas concordo contigo, acho que o principal problema é a equipa. Melhorar um bocadinho a equipa seria.
Vamos fechar o programa para falar de Abel Ferreira. Não temos falado aqui de Abel Ferreira, que está a fazer um grande trabalho no Palmeiras e vai jogar a meia-final da Libertadores na quarta-feira frente ao River Plate, jogo na Argentina, na primeira mão das meias-finais da Taça Libertadores da América, e está ali já muito perto de poder seguir as pisadas do Jorge Jesus no Brasil.
Deixa-me só dizer uma coisa, há uma diferença. O Abel não fez a fase de grupos. Ele entrou só já para jogar os oitavos de final. A fase de grupos foi feita pelo Vanderlei de Luxemburgo, do qual o Abel aproveitou bem o trabalho todo que ele tinha feito.
O Vanderlei, que agora foi substituir o Sapinto.
Exatamente. Mas, então, o Brasil é normal. Isso
o Sapinto que esteve para treinar o Rio Ave.
Exatamente.
Antes de ir para o Brasil.
Sim.
Esteve muito perto.
Não sei se não poderá
antes
voltar.
Do Mário Silva.
Não sei se poderá ser hipótese. Mas perguntavas-me, desculpa, agora...
Falar um bocadinho sobre o Abel e aquilo que ele estava a fazer no Brasil.
Não, o Abel não fez a fase de grupos, né? Portanto, jogou os oitavos de final, eliminou o Delfim do Equador e também nos quartos eliminou o Libertad do Paraguai. Portanto, acabou por encontrar aqui adversários teoricamente mais acessíveis. Ele pegou bem na equipa, portanto, mesmo com as lesões graves que existiram do Raniel, o ponta-de-lança, a saída do Ramírez, entretanto, que nunca se percebeu porquê, que continua sem jogar, é uma boa equipa. Este jogo com o River é muito difícil, porque o River tem uma equipa fortíssima, é muito bem treinado pelo Marcelo Gallardo, mas acho que o Abel tem muitas hipóteses. Acho que a equipa nesta altura joga em 4-3-3, joga muito bem. Quem vir o jogo e pode vê-lo em Portugal, no Sport TV, veja aquele médio que o Palmeiras tem, que é o Gabriel Menino, muito bom. Sim. Excelente, um número 8 que pode ser 10, pode ser o que quiser dentro daquele meio campo.
É nome para craque, não é? Uma pessoa que se chama Gabriel Menino.
Mas é assim.
Tem que ser grande jogador.
Olhem bem para ele, como olhem também para aquele trinco.
Menos para Jesus, por causa da formação.
Os dois trincos que aquela equipa tem, o Danilo, que já é nome de trinco, ou o Patrick de Paula, aquele 10, que é o Veiga, os extremos, o Zé Rafael, muito bom. É uma boa equipa e pode perfeitamente eliminar o River, embora eu acho que o River é superior.
Zé Manel, sobre o Abel e este trabalho no Palmeiras e aquilo que está a ser conseguido pelo Abel no Brasil.
Acho que é importante, sobretudo para a reputação dos treinadores portugueses, porque faz-se sempre muita confusão. Eu nunca hei de perceber porque é que, se um treinador de uma determinada nacionalidade resulta, porque é que se vai buscar outro sem... O que é que o Sapinto tem a ver com o Jorge Jesus, em termos de...
Mas achas que contrataram o Sapinto por causa de ter resultado um português e agora
claramente
virou moda? Achas
claro,
que é isso é aí que quer chegar?
Claramente, sendo que o Sapinto não tem absolutamente nada a ver com o Jorge Jesus, portanto, faz mas sentido.
Para ir por aí, também achas que o Abel foi na mesma leitura, não é? Chegar ao Abel.
Mas o Abel ainda tem...
O exemplo do Jesus levou a um atraso... Mas isso é natural. O exemplo do Mourinho também levou a um atraso de treinadores portugueses.
Está bem, mas uma coisa é... Tu gostas da escola holandesa, vais buscar treinadores da escola holandesa, não é?
E aqui não achas que foi a mesma ideia?
Mas o Sapinto é da escola de Jorge Jesus. Achas
não,
que tem comparação?
Não foi a escola de Jorge Jesus, foi a escola portuguesa que eles quiseram identificar.
Sim, mas onde é que se encaixa o Jorge Jesus na escola portuguesa? Acho que não encaixa nada
nenhum. Sim, mas a forma deles pensar...
Mas em relação ao Abel, o que é que pensas?
Acho que o Abel tem muito melhor currículo do que o Sapinto nesse aspecto. Acho que o Abel, ao contrário de outros treinadores que o Brasil experimentou, tinha bons sinais, bons indícios. Portanto, não estranha que funcione. e sobretudo tem um futebol que encaixa melhor nos brasileiros, que encaixa melhor naquele tipo de talentos.
Embora, atenção, a equipa do Palmeiras já não está a jogar o campeonato, não é, neste momento. Não está a jogar o campeonato no sentido de lutar pelo título. Portanto, é muito diferente, não é? E está apenas a investir, vai à final da Copa Brasil, e está a investir sobretudo na Libertadores.
Mas, Carlos, vamos ter mesmo que fechar.
Para a semana falamos da primeira mão.
Como diz o Abel, vambora. Não querem? Vambora.
Será-se perder-se.
Né? Se perder, vambora. E nós temos que ir embora, porque está esgotado o nosso tempo por hoje.
Também é um Boca Júnior Santos, não é?
Certo, certo, certo. E pode haver até uma final entre dois clubes argentinos, River e Boca, no Maracanã.
Isso é que, sim.
Não é? No Brasil.
Sim, mas isto tem acontecido, já
aconteceu. Mas vamos ver, esperemos que não, esperemos que o Abel consiga conduzir o Palmeiras
à
final da Libertadores.
Mas é a melhor altura para um jogo desses, porque é daqueles jogos
que não ter público. E vejam também a equipa.
Não querem mesmo ir embora.
E vejam também a equipa do Coquimbo Unido do Chile, que vai jogar a meia-final.
Isto é parabólica do Mindelo.
Não. Vai jogar a meia-final da Copa Sul-Americana num excelente competição.
Como é que se chama o clube?
Coquimbo Unido. E uma excelente Copa Sul-Americana que está a ser jogada atualmente, com uma excelente equipa do Lanús, que tem lá muitos jogadores que, se olhassem bem, seriam perfeitos para, neste momento, os problemas do Benfica e do Sporting.
Eu posso testemunhar que o Luís Vitor Lobo não trouxe um caderno, portanto, disse isto tudo de cor.
Não tenho visto, vejo muito, aliás, dediquei...
Coquimbo Unido.
Que nos convide para jantar lá em casa.
Dediquei os meus últimos 5 dias a ver pelo menos 20 jogos do futebol sul-americano.
Muito bem, Luís, ficamos à espera do teu convite para jantarmos lá no Mindelo e podermos também assistir a um outro jogo desse.
Do Coquimbo Unido.
Voltaremos então na próxima segunda-feira com mais um Visão de Jogo, com o João Vieira no vídeo do programa, esta noite com o José António Barbosa a mexer nos botões, na condução do áudio deste Visão de Jogo. Voltamos na próxima segunda-feira, porque você já sabe, não chega a olhar para o jogo, é fundamental ver o jogo. Um abraço e até à próxima.